Boa tarde, você que está sintonizado aí na Rádio Cabiúna. Mais uma vez, né, Oswaldo, vindo aqui, conversando com você, trazendo a informação para o nosso ouvinte a respeito de assuntos aí relacionados à saúde, principalmente nesse momento inicial do ano aí, que são dois temas que estão, assim, bastante evidentes. A questão da vacina de crianças e também do Covid.
Carla, boa tarde, parabéns, felicidade e seja bem-vindo no dia do aniversário, né? Que pra... Podia ser, né? Tem que ter lugar que o funcionário não trabalha no dia do aniversário, né? Mas nós não vamos instituir isso aqui, Navarro. Não adianta ficar feliz.
Eu já ia cobrar.
Boa tarde. Boa tarde, Oswaldo, Navarro, Paulinho, boa tarde a todos. Muito obrigada. É, então, vamos iniciar amanhã, então, a vacina das crianças, né? Amanhã a gente vai priorizar os alunos da PAI, vai priorizar as crianças com comorbidade e, na sequência, a gente inicia as idades.
Na quinta-feira, Oswaldo.
Na quinta-feira. Né?
As idades que a Carla, a gente conversando, ela entendeu. Na quinta-feira nós vamos estar iniciando as idades, 11 anos, as meninas, apenas meninas que vão ser vacinadas na quinta-feira, com 11 anos, e que também continuaremos a comorbidade deficiente permanente. Eu queria dizer o local que vai ser a vacinação das crianças. Nós estamos mudando.
Ah, não vai ser lá.
Não. Não vai ser no salão paroquial. Vai ser na unidade de saúde ali do Teixeirinha.
Lá no Pombal.
No Pombal ali. As crianças vão estar fazendo a vacina de 5 a 11 anos apenas na unidade do Teixeirinha, na parte da manhã.
No período da manhã.
No período da manhã. Uma maior facilidade. É, ali é um lugar apropriado, a gente tem sala de vacina, a gente tem a geladeira de vacina, vacinadoras, a gente tem uma varanda ali à frente, arborizada, um lugar agradável para a gente estar recebendo as nossas crianças e separando ela dos adultos. Ontem nós fizemos 440 doses, 440 vacinas lá no salão paroquial. É complicado a gente colocar as crianças junto.
É, a gente só vai ter um problema ali.
Qual?
Trânsito, né? Porque a rua é estreita, né? E que carro vem vai parar, vai ser um problema. Para você parar, vai ser um perereco ali, mas tudo bem.
Mas a gente não vai atender 500 pessoas por dia.
Nós não vamos atender.
Não vai atender um volume grande.
Quantas crianças?
É um atendimento moroso. A gente não consegue atender igual a gente atende adulto, chega ali, aplica e sai. A criança, a gente vai pôr na sala de vacina, a gente vai vacinar com calma, né? Não é um adulto.
Tem umas que dão uns trabalhos.
Exatamente. Por isso que a gente achou um local apropriado, adequado, com uma sala adequada, onde já faz a vacina, com as meninas que já estão acostumadas a vacinar crianças.
Sim, né? Um espaço, Oswaldo, onde ali tem árvore, tem uma varanda, onde as crianças podem ficar esperando. E, então, é todo um conjunto que a gente
vai atender parcelado. A gente vai atender um dia as meninas de uma idade, outro dia os meninos de outra idade. Se faltou atender, não deu tempo de atender todo mundo, a gente repete aquela idade. Então, assim, a gente vai fazer parcelado mesmo.
Eu digo que é o trânsito ali, porque ali vai ver.
É complicado.
É, vai ver. Se parou
pequena,
um carro ali, tchau.
Isso.
Esquece.
Mas a gente acha que ali, levando tudo isso em consideração, até mesmo essa questão do trânsito, viu, Oswaldo? Foi ponderado ali. A gente sabe dessa dificuldade, mas é o melhor lugar.
Quantas doses vieram,
Carla? 170.
Quanto?
170.
Ah, não é muito, né?
Não, e agora chegando uma nova segunda remessa no estado, a gente ainda não sabe quanto a gente recebe.
Mas
chegou
ontem
65 mil, né?
Mas é de criança essa remessa?
Infantil? Mas a gente ainda não tem essa informação.
O que eu sei é que vai chegar no Brasil dia 24 mais doses infantis.
É, tá, mas é que ontem...
Então, essa segunda distribuição a gente ainda não tem nada.
Vai ser uma vacina, ontem, assim, tranquila. A gente sabe da importância. E eu queria dizer para você, a respeito a algumas pessoas, às vezes a gente, com relação à vacina, eu queria dizer para você, num estudo que a gente fez, Oswaldo, num levantamento, o ano passado, nessa época, da importância da vacinação. Ontem nós tínhamos 244 pessoas positivadas, certo? Sim. Com duas pessoas hospitalizadas.
É o que mostra que a vacina foi fundamental.
O ano passado, no esse mesmo número de pessoas que foi em maio de 2000 e 21, nós tínhamos 269, é o número mais próximo que nós tivemos, 269 pessoas positivadas, certo? E 36 hospitalizados, ó. 12 na UTI, 24 na enfermaria. Então, por isso a importância da gente estar fazendo a vacina, principalmente nas nossas crianças.
É porque, na verdade, às vezes as pessoas ficam, mas a vacina não é boa, a vacina não é isso e aquilo. Eu até hoje de manhã eu falava, gente, não tem nada a ver esse negócio. A vacina, ela é fundamental para chegarmos onde chegamos.
Exatamente. Né?
Se não fosse a vacinação, nós estávamos numa situação crítica. A verdade é bem essa.
Nesse momento agora.
Principalmente pela Omicron, que é muito mais contaminante.
Isso.
E olha, você vê quantas pessoas nós temos hoje em casa?
246. 244 em casa.
Mais
duas hospitalizadas.
Duas hospitalizadas, além daqueles suspeitos.
Dos
suspeitos, são poucos, 120 e poucos suspeitos.
Não, sim, isso, dos suspeitos. Com mas mais eu quero 245. Dizer positivos, comparativamente com o número de casos e de pessoas hospitalizadas de agora para um período próximo de número de positivos do ano passado. A comparação é de 36 que estavam hospitalizados para duas pessoas hoje.
Então é muito, né? Vamos falar bem a verdade.
É muito.
Se a gente for voltar no tempo aí, até o finalzinho de novembro, nós praticamente nós estávamos zerados. Para você ter uma ideia, né?
Você vai ter que pegar lá por junho e tudo mais para você ter uma...
Não, mas eu estou dizendo que no começo nós estávamos ali em novembro, vamos dizer, praticamente zerado, novembro e dezembro. Aí veio o início da situação crítica, né? Vamos dizer bem a verdade. Agora, no final do ano, de lá para cá, e se não fosse a vacina, olha, gente, nós estaríamos numa situação crítica e muito crítica de passagem.
É isso aí.
Agora, as crianças que nem estão fazendo perguntas aqui. O pai responsável que não permitir a aplicação da vacina em seus filhos. Quais serão as consequências? Pois, para realizar a matrícula da escola, é necessária a apresentação da carteirinha de vacinação.
Nesse primeiro momento, a gente não tem a exigência do Estado em relação à vacina do Covid. Então, aquele comprovante de vacina, a gente não está avaliando a vacina do Covid, somente as vacinas obrigatórias do calendário nacional.
Porque o artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente...
Mesma coisa com a gripe, né? A da gripe é uma campanha. A gente também não orienta, não usa ela como declaração.
Inclusive, a gente até falou esses dias atrás sobre o ECA, que é o artigo 14, que diz que a necessidade das crianças tomarem a vacina, a obrigatoriedade das crianças tomarem a vacina, que estão preconizadas pelo Ministério da Saúde, né, Vanessa?
Isso, são as vacinas que daí essas entram naquela declaração,
rotina, né? Sim.
Vacinas de rotina da declaração, que é obrigatória a apresentação na escola,
isso.
Que não é o caso, certo?
Da gripe.
Da gripe.
Campanhas,
e
assim.
E também, sim, né? A gente... tem que esclarecer, Oswaldo, as pessoas falam assim, mas o pai, a mãe, e se não quiser, a gente vai estar disponibilizando
uma declaração.
Termo de
declaração.
Uma declaração.
Vai ter que assinar, né?
Isso, por quê, Oswaldo? Oswaldo, são menores de idade.
Sim.
Tem menos de 18 anos. Você tem que ter algum responsável, elas não têm esse poder de decisão. Então, em razão disso, que vai estar sendo disponibilizada uma declaração, certo? Com algumas informações referentes à vacina. A gente vai estar disponibilizando a bula da vacina para quem quiser ter acesso, vai estar lá disponível para leitura. E informações que vão estar disponibilizadas no site da prefeitura, na página. Inclusive o formulário para aqueles que precisarem de acessar já está disponível lá no
formulário
link.
Formulário para doenças, certo? Crônicas, né?
Formulário da quarta edição, certo? Do nosso formulário para vacina de crianças de 5 a 11 anos.
Com comorbidade.
Isso. E deficientes permanentes.
Pode acessar hoje, mas para até amanhã vai dar tempo?
Pode.
Então, mas a gente vai seguir atendendo. A gente vai iniciar a vacina amanhã, somente com as crianças da PAI e comorbidades, e a gente vai seguir. Por exemplo, na quinta a gente vai atender meninas de 11 anos, mas a gente não vai deixar de atender as comorbidades de 5 a 11 também.
Tá, e é lógico que, como preconizou o Ministério da Saúde, é necessário o pai o responsável estar com a criança para tomar a vacina, né?
Com certeza.
Isso, vai assinar, inclusive nesse documento vai ter o nome da criança.
Sim,
tudo,
o nome
vai ser colocado
do pai da criança.
E tudo. O nome do pai.
Responsável, né?
Responsável, para que a gente tenha, sabe, esse zelo e esse cuidado aí.
É porque, na verdade, né, às vezes tem crianças que não vão ser vacinadas, porque tem muitos pais que acham que não devem vacinar, aí cabe a responsabilidade de cada um, né?
Com certeza.
Vamos dizer bem a verdade. Agora, as crianças, só para vocês terem uma ideia, em fevereiro nós estávamos com 71 suspeitos, 1.880 confirmados, em tratamento hospitalar 9, em tratamento domiciliar 45.
Olha, em fevereiro,
não, ideia.
Nós estamos em janeiro.
E você sabe quantas mortes nós tínhamos? 48.
Olha só, hoje nós temos 149, 101 óbitos a mais, Oswaldo, 141 mortes a mais.
Se a gente
foi
for...
um ano difícil para nós.
Vamos lá, nós estamos hoje, dia 18, só mais um aqui, para pegar no dia 18 de janeiro do ano passado. No dia 18 de janeiro de 2021, nós tínhamos 5.971 notificações, 4.335 descartados, 47 suspeitos, 1.589 confirmados, 12 em tratamento hospitalar, domiciliar 42, tínhamos 43 mortes e apenas 1.492 recuperados. Olha o quanto foi de lá para cá, para você ter uma ideia.
É isso aí, Oswaldo.
Então, gente...
A importância.
A importância de você estar 12 hospitalar aqui, 12.
12, Oswaldo, em janeiro do ano passado.
Não, em comparação de positivados, 42, né, para agora, muito...
Então, as pessoas têm que entender que a vacina ela foi fundamental, né? Porque se não fosse a vacina hoje, ah, meu amigo, nós estaríamos no Deus nos acuda.
Estaríamos
no Deus nos acuda. Então, vamos repetir. Amanhã somente, porque está... Ah, mas amanhã eu posso trabalhar. Não, não é amanhã. Vai ser lá no Teixeirinha, recapitulando para aqueles que chegaram agora, como vai ser a vacinação das crianças. Vamos repetir novamente, por favor.
Então, amanhã, aliás, a vacina da criança será feita de 5 a 11 anos no PSF Teixeirinha, no Pombal. Né? Nós estaremos lá de segunda a sexta-feira atendendo. Amanhã a gente vai atender as comorbidades e as crianças da APAE, comorbidades desde que tenha o formulário já preenchido em mãos. Nós seguiremos atendendo comorbidades de 5 a 11 anos todos os dias que a gente atender a vacina da criança. E também a gente vai iniciar na quinta as idades, né? Na quinta-feira, meninas de 11 anos, na sexta-feira sucessivamente meninos de 11 anos. E a gente vai seguir nessa ordem. Quanto à criança, é isso.
A criança, por exemplo, é a criança que tá fora da cidade. Depois aí tem, por exemplo, ele tem 11 anos, está fora da cidade, vai voltar semana que vem. Que como é que faz?
A gente segue atendendo.
Uhum.
Né? Se a gente atender o 10 anos, a gente também vai atender o 11 anos que ainda não compareceu.
Tá. Então, lembrando... Aqui é que tem uma pergunta. Meu filho tem 11 anos, está passando série em Londrina. Vou buscar ele no final de semana. Então, semana que vem ele pode tomar normalmente.
Semana que vem, tendo vacina.
Normalmente. Todas as crianças estão... É criança de 11 anos completo, né?
Isso. Quem tiver 12 anos, aí já é a vacina de adulto lá no salão paroquial.
Tá. Então, vai ser lá no Beto Teixeira, no Teixeirinha. E as pessoas que... Né, vão tomarem. O detalhe é o seguinte, quanto tempo depois vai tomar a segunda dose? Oito semanas, então
isso.
Não vai
e
dar...
é importante que essa vacina infantil, ela tem que ter um intervalo de outra vacina de 15 dias. Então, se seu filho tomou uma vacina ontem, hoje, que seja, qualquer outra vacina, somente daqui 15 dias que ele pode tomar do Covid.
Agora o problema é o seguinte, muitas mães estão dizendo, o caso, por exemplo, mas vão começar as aulas dia 7 agora, as crianças não vão estarem vacinadas com duas doses, né? Duas doses, né? Não tem
como. São 8 semanas o intervalo preconizado a nível nacional, pelo Ministério da Saúde.
Para amanhã as crianças com comorbidade acima de 5 anos ou tem que ser só acima de 10?
5 anos a 11 anos.
De 5 a 11 anos, então que nem criança que com comorbidade de 5 anos é amanhã, certo?
Isso.
Porque senão já... A pessoa já acha que não, é só para dedo. Não,
lembrando, então... somente no período da manhã e daí no período da tarde, o posto do Teixeirinha volta ao seu atendimento normal com a vacina de rotina somente no período da tarde no Teixeirinha.
Então lembrando, gente, que não tem como se disponibilizar um veículo, né? Por exemplo, o pessoal que mora lá no Mário Sérgio, para ir lá no... É difícil,
Oswaldo,
né?
Se a gente for atender, a gente precisa de fazer algumas escolhas. Assim como a unidade, a vacinação de adultos é num único local no município, a gente optou por fazer também da melhor forma possível. Então, a vacina de crianças é no Teixeirinha, infelizmente.
É, porque na verdade não tinha como também arrumar um ponto central, né?
Arejado, mesmo, com espaço adequado.
E mesmo porque também
adequado.
Aqui também no posto central ali também é... É, a criança só de chegar no posto central já assusta, então feio que é o posto.
É, e outra coisa, né, Dona?
É verdade,
que tem criança que já acostumou a falar, ah, não, já chega ali, já chega chorando.
Já chega chorando.
Vai tomar vacina.
Já chega chorando. A criança com 9 anos vai tomar vacina? Vai tomar vacina, mas ainda
iremos
semana que vem.
Divulgando. Conforme disponibilidade de vacina.
Tem uma perspectiva de quantas crianças nós temos para ser vacinadas?
Eu acredito que em torno de 3 mil crianças.
3 mil
até
crianças.
5 anos.
Em Bandeirantes.
De 5 a 11 anos.
De 5 a 11 anos.
De isso, cinco, até 5, né? De 5 a 11.
É porque nós temos, porque na verdade as crianças de 3 a 11 anos praticamente estão aí dentro do ensino, né?
Sim.
É, o municipal e também uma base já daquilo que pode acontecer. Essa minha.
Isso. É esse público aproximado
for,
aí.
Se a gente for fazer um balanço, né? É essa base mesmo de 3 a 4 mil. Que a gente se vê, porque às vezes a gente erra também, porque nós preconizávamos antes de começar a vacinação, que com 20, 24 mil nós fecharíamos a população.
Fechando 25
toda.
Mil.
Mais de 25, né?
É. A regional, a princípio, eram 18 mil até, 12, até 18
nós,
anos.
De nós aqui, nós preconizávamos 24 mil doses para a primeira. Mas na verdade já tem quase 26.
É. E aí, é o que a Carlos, a regional achava que era 18 mil em Bandeirantes.
18 então, anos mais, né?
É, 18 anos
achavam
mais.
Que era 18 mil.
É, pessoas agora só passando aqui, que tem várias perguntas sobre vacina, e a gente, eu estou...
Aproveita.
Colocando as crianças, né? Agora, a verdade, as pessoas que tomaram dia 10 de agosto, gente, quem tomou até dia 31 de agosto, a segunda dose, vai tomar hoje a terceira
isso,
dose. Pronto.
Se você tomou dia 10, 11.
A vacina da Janssen é só para reforço ou quem não tomou pode tomá-la?
Não, somente para reforço. Quem não tomou nenhuma dose, procura lá o salão paroquial, as meninas estão atendendo qualquer pessoa que nunca tomou vacina.
Ah, é?
É, uhum. Nós estamos
isso é importante colocar.
Elas atendem diariamente
porque
quem procura.
Porque várias pessoas entram e dizem, ah, eu não tomei nenhum ainda, como é que eu faço?
Pode procurar o salão.
É. Eu estou com sintoma de gripe, posso tomar a terceira dose?
Não, melhor esperar.
Não, né?
Uhum.
Não. Oswaldo, aproveitando aí que você falou da terceira dose, amanhã, dia 19, nós vamos estar fazendo para quem tomou vacina, segunda dose, até 3 de setembro. Amanhã, dia 19, até 3 de setembro. Quinta-feira, dia 20, nós vamos estar vacinando quem tomou até 4 de setembro. Na sexta-feira, dia 21, é para quem tomou a segunda dose até 6 de setembro. Então, até a semana que vem, a Carla calcula que no dia 27 da semana que vem, que vai ser na quinta-feira, a gente deva estar vacinando 27 de setembro. Então, a gente está caminhando.
Essa vacina é obrigatória de 5 a 11 anos. Olha, cada um tem a sua cabeça. Se você acha que você deve dar vacina no seu filho, você vai, mas é aquilo que eu digo. A responsabilidade é sua.
Tá? Isso.
A responsabilidade é sua. Se você acha que você não deve dar, aí quem? O problema é seu. Né? Não é verdade?
Pessoa... Isso.
Ah, olha, eu estou tossindo um pouquinho, não tenho febre. Eu posso ir tomar a vacina?
Então, nesse momento, é melhor que não tenha nenhum tipo de sintoma. Né? Porque o Covid ele veio. E às vezes uma pessoa está apenas com tosse e ela está positivada. Então a gente pede que quem procure a vacina, mesmo sem nenhum sintoma.
Quem não tomou a vacina nenhuma ainda, pode tomar?
Pode procurar tomar. O salão paroquial. As meninas estarão atendendo. Se de repente não fizer hoje, elas marcam já o dia certinho para ir.
A criança se tiver com sintoma de gripe também não pode lá tomar?
Não. Melhor esperar todos os sintomas passarem.
Oswaldo, eu quero também falar o seguinte, né?
Repescagem.
A Carla, ela está passando. Quer falar, Carla?
Posso falar.
Fala aí.
Então, a gente segue todos os dias com o atendimento do reforço lá no Salão Paroquial o dia todo, né, essa semana. E amanhã, de manhã, a gente vai atender AstraZeneca, repescagem de segunda dose da AstraZeneca. Para quem não tomou até hoje a segunda dose, tem umas... 200 pessoas que ainda não tomaram a segunda dose de Astra.
Vamos explicar
você vê
certinho.
Como nós estamos bem, Oswaldo. 200 pessoas em Bandeirantes.
Vamos explicar certinho que nós temos, inclusive apareceu uma aqui agora e isso aí não é de agora que está aparecendo. Olha, eu tomei a AstraZeneca. Vai ter a terceira dose da AstraZeneca? Lembrar que não existe terceira dose de AstraZeneca ou de
Coronavac. A terceira dose é a única Para todos, independente se você tomou Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, você vai tomar hoje a Pfizer como reforço. O reforço é apenas o reforço, ele não tem o laboratório específico.
É, não importa se você tomou Coronavac, tomou da AstraZeneca
ou da Pfizer.
Você vai tomar a terceira dose, não importa. A não ser da Janssen, que é outra
conversa.
Que
é outra só conversa. Janssen, isso.
Que é o caso da primeira dose do caminhoneiro. O cidadão tomou a primeira dose do caminhoneiro e a segunda ainda não.
Muitos também.
Que ainda não tomaram, que nem o caso desse aqui, ó. Tomei a primeira dose de caminhoneiro, então ele vai tomar hoje, agora pela manhã, ele poderia ter tomado a segunda, né?
Uhum.
Poderia ter tomado a segunda.
Amanhã, então, a gente vai estar fazendo a repescagem de segunda dose da AstraZeneca de manhã. Então, quem não tomou até hoje a segunda dose da Astra, pode procurar amanhã que a gente vai estar fazendo.
E na quinta, Carla?
Coronavac. Na quinta, repescagem da segunda dose da Coronavac.
É repescagem da segunda dose, não tem nada a ver com terceira.
Não. É para quem tomou só a primeira dose de Coronavac, ainda não tomou a segunda dose, na quinta-feira de manhã a gente vai estar atendendo.
Assintomáticos que tomam a vacina e só depois de 5 ou 6 dias descobrem que estavam positivados. E aí?
Nós já tivemos, né? Algumas pessoas que estavam positivadas e não sabiam e não teve problema nenhum, mas a gente evita. Para não confundir os sintomas, né? Ah, mas eu tô com febre. Ah, mas é por causa do Covid ou por conta da vacina? Enfim, a gente não faz por precaução.
Mas não aconteceu nada.
Não aconteceu nenhuma reação.
Não é farmácia do Teixeirinha. É o posto do Teixeirinha.
Lá no Pombal,
perto da capela ali da paróquia São Geraldo.
Isso.
Aqui em cima, perto da escola Monsenhor Castanho.
É no posto e não na farmácia. Tá certo? A farmácia é lá no centro, o posto é lá em cima.
Lá no Pombal.
A gente vai estar divulgando, Oswaldo, na rede social agora, depois do almoço. Inclusive, nós vamos colocar uma fotografia do posto. Para que não haja nenhum problema.
É, o que é um problema sério, né? Que as pessoas acabam confundindo, né? Isso. E aí já viu, né? Que mais temos aqui? Tem mais.
A não ser que chega lá na farmácia do Teixeirinho, o Magno.
O meu marido esqueceu de tomar a terceira dose.
Pode.
Ele pode tomar a terceira
desde
dose.
Desde que ele já tenha tomado a segunda dose, até 31. Tá liberado.
Agora, eu coloquei hoje pela manhã e vou falar de novo. Você já viu alguém que tomou vacina aqui próximo a você passar mal porque tomou a vacina? É simples. Olha, porque eu vou tomar vacina, eu vou ficar passando mal, vai me dar febre, vai me dar isso, aquilo. Gente, alguma reaçãozinha vai ter. Né? Mas é muito difícil.
Eu não tive nenhuma.
Mas é muito difícil. Então, porque as pessoas entram nesse tal de Facebook, não sei o quê. Mas olha, a pessoa está lá. Inclusive, eu coloquei aqui, ó, a sociedade passou aqui. Gente, isso é tudo conversa fiada. Tá? Basta você olhar do seu lado. Agora, se você acha que você não deve tomar, aí o problema é seu. Tá? 80% das pessoas que estão morrendo hoje, estão na UTI, são pessoas que não tomaram a vacina. É simples.
Exatamente.
Não é? Só para preconizar, para dizer que é necessário tomar a vacina. Não adianta você querer fugir dela. Ah, mas quantas vacinas vai ter ainda? Olha, não importa se tiver 4, 5, 6, 7, você vai continuar tomando. Pois não, Navarro? É porque as pessoas...
O pessoal ligou aqui. Uma criança tem 11 anos. Ela toma a primeira dose como criança.
Ela vai tomar a segunda...
No prazo, a segunda dose, ela vai ter completado 12 anos.
Ela vai continuar tomando a dose de 11 anos.
Isso. Então a segunda dose também vai ser para 11 anos.
Isso, vai continuar tomando as 10 microgramas.
E lembrar que, olha, mais uma vez... Todas as pessoas que tomaram a segunda dose até o dia 31 de agosto podem tomar hoje.
Amanhã já é 3 de setembro.
Se você não tomou hoje, que nem esse aqui, tomou no dia 6 ou 7 a segunda dose. Já? Vai tomar quando a terceira?
Já era para ter tomado.
Você pode tomar amanhã também. Não tem problema. Tá? Como é que é? É aquele negócio que a gente estava falando aqui, né? É lá no posto do Teixeirinha, é lá na vila, no conjunto Beto Teixeira, gente. Aí não tem como. Ah, mas eu não tenho como sair daqui para lá. Aí você vai ter que dar um jeitinho, tá certo? Então agora vem o pessoal aqui, que agora começa aqui o pessoal aqui. Eu tomei a terceira dose, não senti nada. São vários já que vão começando a dar depoimentos, mostrando, tá? Minha filha tem 6 anos, ela vai tomar a vacina? Vai tomar a vacina, mas ainda não tem a data, certo?
Conforme disponibilidade de vacina, a gente vai liberando o pessoal.
Então, no momento, são 170 doses que chegam. 170 doses, isso. Tá? Repetindo mais uma vez, cara, para a gente...
Amanhã.
Às vezes muita gente pergunta, por que que você repete tanto? Porque, gente, mesmo repetindo tanto, ainda as pessoas confundem, não é?
Sim. Então, gente, vacina de criança no posto do Teixeirinha, lá no Pombal, Conjunto Berto Teixeira. Somente no período da manhã essa vacina vai ser feita, das 8 às 11. Amanhã a gente vai dar início com crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, munidas, né, com o seu formulário que está no site da Prefeitura em mãos, já preenchido. Também aquelas crianças da PAE, a PAE já está fazendo o trabalho, já está preenchendo os formulários deles. A gente também vai estar atendendo. No salão paroquial, vacina de adulto, a vacina do reforço segue diariamente o dia todo, de segunda a sexta-feira. Amanhã de manhã a gente vai ter repescagem de segunda dose da AstraZeneca para aquele que só tomou uma dose até hoje. Na quinta a gente vai ter repescagem da segunda dose da Coronavac para aquele que só tomou uma dose até hoje, somente no período da manhã. E a segunda dose de Pfizer, a próxima data prevista é o dia 24, na segunda-feira, lá no Salão Paroquial.
Então, não é que as pessoas, é que é assim mesmo, gente. Então, a gente está acabando de falar aqui que não é a vacinação para as crianças, é lá no posto Teixeirinha, lá no santuário, continua normalmente.
A vacina do adulto.
A vacina do adulto.
Ou 12 anos, né?
É 12 anos, tá certo? Quando eu devo tomar a segunda, que a gente acabou de falar, 27/8, você tomou no dia 27/8, você pode tomar hoje.
Até hoje,
tá certo?
Até as 4
ou você
da
pode
tarde.
Tomar amanhã.
Até as 16 horas, até as 4 horas da tarde.
Osvaldo, vocês podiam ter empatia? Bom, eu não podia ter nada, porque eu não tenho que ter empatia, como ter carro para botar a pessoa e tomar lá, né? Não tem jeito.
O pessoal, Osvaldo, está perguntando ali. Imagina o pessoal que mora em São Paulo, né? O pessoal tem que buscar para vacinar, né? Mas vem cá, o pessoal está perguntando se tem vacina para gripe.
Tem vacina para gripe. Lá no posto central tem vacina para gripe o dia todo. Lá no Teixeirinha, somente no período da tarde, a partir de amanhã, PSF Teixeirinha. E lá no PSF, no IBC, onde tem também sala de vacina o dia todo.
Ô Grazi, você não tomou nenhuma dose ainda, pode lá tomar.
Mas lembrando, gente, a vacina da gripe é só para quem não tomou o ano passado, 2021. Verdade. Não é a vacina nova que nós temos.
Porque se você, inclusive, se você chegar lá e já tomou...
Já está marcado na carteirinha. A Grazi não tomou nenhuma dose ainda, você pode tomar a dose da vacina da Covid hoje.
Lá no salão, pode procurar.
Quem não tomou nenhuma dose da vacina, achou que não era para tomar e agora está preocupado, vai lá tomar a primeira dose também, certo? Não importa que idade você tenha. Olha, eu tomei já as 3 doses, não senti nada. Aí vai o pessoal agora participando aqui. Como é que eu pego o formulário da criança com comorbidade? É no site da prefeitura.
Isso, está disponível já. No site da prefeitura. No site da prefeitura municipal de Bandeirantes.
Aqui é o oficial do município, né?
Isso, logo que você clica, vai aparecer um quadradinho no meio da tela, embaixo está lá, formulário vacina crianças.
É importante as pessoas entrar lá, já a partir do momento que você entra em Bandeirantes, não é a prefeitura, não. Você entra bandeirantes.pr.gov.br, certo?
As unidades básicas também podem fornecer, né? Elas conseguem imprimir e fornecer para o paciente.
É só a pessoa ir na unidade básica também, né?
Sim.
É até mais fácil, tá certo? Se você não... eu não sei entrar na internet, não sei nada. Vai lá na unidade básica de saúde, tá? Tá certo?
Chegou, né? Osvaldo, eu pois só não. Quero dizer o seguinte, que fique bem claro, inclusive a gente quer mandar um abraço pro prefeito Juba, que está aí no cargo, certo? Eu quero dizer o seguinte, a gente conversando, a obrigação do poder público é disponibilizar a vacina, como todo o país, como todos os municípios do país, como o estado. Agora, a decisão de tomar ou não a vacina enquanto pai responsável das crianças é dos responsáveis ou dos pais, certo?
que inclusive
ninguém está obrigando a se tomar a vacina, fique bem claro
isso. Eles que vão ser os responsáveis, se caso acontecer alguma coisa e não tomarem a vacina também.
Cada um, Oswaldo, assume a sua responsabilidade.
O poder de família é seu.
O pátrio poder.
É, hoje é poder de família, mudar isso
poder
aí agora.
Poder de família, isto. É. Então, nós temos a disponibilização da vacina. Esse é o poder público. E isso é o que está se cumprindo no município de Bandeirantes, né, Carla?
Com certeza.
Agora, a decisão compete ao papai, à mamãe ou ao responsável, para aquela pessoa que é responsável por alguma criança, certo? É dessa forma.
É, compete a ela, né, toda a responsabilidade, né? Do bem ou do mal, lembrando sempre disso, tanto do bem quanto do mal, que às vezes a pessoa fala, ah, mas isso não é, o problema é seu, você arca com a responsabilidade, tá? Ninguém é dono de nada, mesmo porque essas vacinas, como a da gripe, não está para a pessoa pegar para cadastrar criança na escola. Agora, e se alguma escola exigir, alguma escola como Estado, ah, eu vou exigir a do Estado, como é que faz?
Ah, a partir do momento que for uma exigência do Estado, a gente vai reavaliar, né?
Tá. O município até agora não tem nada para, né, para obrigatoriedade
não
tomar a vacina, não é? Bom, chegando aqui o final disso aqui e tal, pessoal, mais uma vez, a vacina da gripe, ela não, deste ano não está disponível ainda, certo? Não está disponível ainda. Tem jeito meu cunhado tomar amanhã de caminhoneiro?
Olha, era hoje.
Era hoje, né?
A gente marca uma nova data e divulga.
Possivelmente a semana que vem.
Dose de pescagem da Pfizer, segunda dose.
Segunda-feira.
Segunda-feira.
Dia 24.
Segunda-feira, dia 24.
Dia 24, segunda-feira. Então você que está aí, ô Ivonete, vai tomar na segunda-feira, dia 24. Certo? Mais alguma coisa que a gente teria que colocar, Wanderson, Carla?
Com relação à vacina?
É, com relação, porque...
Ou você já está passando a régua?
Não dá passar a régua, então, tá, já estamos em 38
então,
já.
Então tá, eu gostaria sim, Oswaldo, aproveitando a oportunidade para dizer o seguinte para você. Você sabe que a gente teve aí uma luta aí para conseguir disponibilizar um espaço...
Ah, sim.
Para que tivéssemos a possibilidade de trazer a unidade da Bela Vista para um novo local. Afinal de contas, aquela região cresceu, a gente tem o início da obra esse ano do nova unidade Julieta Lordani, mas a Bela Vista continua. Então a gente conseguiu aquela casa ao lado do SESI, que era do SESI, fizemos uma exposição ao prefeito Jaelson, ao prefeito Exercício Juba, e eles concordaram, certo? De que ali fosse definido para isso. E a gente, diante desse quadro aí que a gente teve de aumento de Covid, porque afinal de contas no dia 1º de janeiro, Oswaldo, a gente ia desativar a nossa unidade Sentinela, que estava funcionando junto da Vigilância Sanitária. Funcionou aqui na UEMP, foi muito bem sucedida, depois a gente transferiu, dia 1º de janeiro ia se encerrar as atividades. Aí nós tivemos essa situação, precisamos de disponibilizar um espaço para atender, para aumentar em razão do aumento que tem. Só para você ter uma ideia, hoje na parte da manhã nós fizemos 80 testes rápidos lá em cima, hoje, terça-feira. Então, o que que acontece? Nós disponibilizamos naquela casa. Por quê? Ela é uma casa da saúde, só que agora nós avançamos na questão da reforma do imóvel. A CESA precisa de vir fazer uma vistoria no imóvel para ver se ele é possível, mas para fazer, você vai fazer uma vistoria num lugar que está desocupado. Se tiver ocupado, mas como é que você vai reformar aqui? O dinheiro está aí, a gente arrumou junto com o secretário Beto Preto, R$250 mil. Então, Oswaldo, eu quero dizer aqui que a gente, na próxima semana, possivelmente a partir de segunda-feira que vem, nós vamos estar com a nossa unidade Sentinela num novo endereço.
E já definiu ou não?
Já definimos. Vamos passar aqui para vocês, certo? Ontem nós estivemos em reunião, estivemos visitando esse local, numa parceria com a Santa Casa de Bandeirantes, com o provedor Gabriel do Vale, todos juntos, prefeito Juba, o Kleber, o Alex Romero, eu, a Eliane, a doutora Adriane nos acompanhou, Gergolete. Nós vamos colocar a unidade Sentinela ali na Santa Casa, aonde até o final do ano estava se fazendo o teste de Covid ali, que a Santa Casa estava oferecendo à população, e antigamente onde era o consultório da doutora Adriane. Então fica naquele estacionamento em frente, próximo ao sinaleiro ali da esquina da Santa Casa. Então, num lado nós temos o pronto-socorro, no outro lado nós vamos ter a clínica, a unidade Sentinela. E numa parceria, numa disponibilização da Santa Casa, do Gabriel, a gente sentando, pensando no bem comum, todos nós juntos. Então definimos ali, a gente essa semana vai estar preparando a mudança, é um lugar apropriado, você vai fazer o teste ali, você vai receber a consulta médica, nós vamos ter farmácia, vai ter uma tenda para as pessoas se abrigarem ali, é bem central. E a gente consegue então dar sequência para atender a comunidade da Bela Vista. Então a unidade Sentinela, nós vamos estar divulgando, Oswaldo. Vamos passar para vocês nos ajudarem. Vamos deixar a população bem informada. Vai ser junto à Santa Casa de Bandeirantes.
Eu acho que você ficou de bom tamanho, mesmo porque a gente ia até discutir aqui, inclusive o dia que o Gabriel estava aqui falando com a gente, o Navarro até falou que não põe na Santa Casa, né? Mas aí, depois nem perguntamos sobre isso, mas na verdade aquilo que a gente colocou, você coloca no centro, o pessoal vai em vez, né? Vai estar lá, vai estar circulando para todo canto. Ali não, onde vai ser colocado, já tem ali a saúde da mulher. Da mulher. Tem o posto de saúde para baixo, tem o pronto-socorro do lado, tem a Santa Casa, então está tudo dentro dos conformes, dentro de onde é para estar, não é verdade?
No sábado, Oswaldo, o nosso presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Marquinhos, que assumiu a presidência, ele teve resolvendo um problema de um paciente que foi transferido, uma pessoa dependente química, e ele teve lá na Santa Casa, e daí surgiu ele e o Gabriel, foram visitar esse local. O Marquinhos, sim, no sábado mesmo, falou: Vantes, nós estivemos com o Gabriel aqui, eu tive com o Gabriel vendo um local aqui. Falei: Marquinhos, eu estou em viagem na segunda-feira, mas o Juba foi lá ontem com o Gabriel, já tiveram vendo, eu no final do dia cheguei, fui lá também, perfeito, combinamos, sentamos, uma parceria aí, município de Bandeirantes e Santa Casa.
Eu acho que fica de bom tamanho para todo mundo.
Com certeza. O objetivo de todos é trazer uma saúde de qualidade.
Mais alguma coisa, secretário?
Quero agradecer, Oswaldo, dizer aí que a gente está atento para todo esse problema que a gente vive. Eu gostaria que as pessoas entendessem, então, tem essa necessidade, Oswaldo, esse apavoramento, essa busca, essa ansiedade, às vezes, eu preciso fazer o teste de Covid, eu preciso disso, preciso de chegar lá, todo mundo, aquele volume de pessoas. Os números nos mostram que nós vivemos um novo processo, um novo período, onde a gente vai ter que se habituar a viver. Então, eu gostaria de pedir tranquilidade às pessoas, certo? Não há motivo de pânico, de medo com relação a... eu preciso fazer o teste hoje, Oswaldo. Praticamente não há testagem, acho que aqui no município, em lugar nenhum, só a gente que está fazendo. Graças à disponibilização aí da CESA, da gente está fazendo, a nossa equipe que está trabalhando. Só de manhã hoje nós fizemos 80 testes. Então não se preocupe, porque, Oswaldo, são 244 positivos. Fala para mim, quantas pessoas você acha que estão dentro de casa dos 244?
Fala bem a verdade para você, nenhuma.
Então, não sou assim...
Tô falando sério.
O que eu quero dizer para você é o seguinte, a gente vai... é uma nova realidade que chega. Eu acredito que nós estamos começando a viver o fim da pandemia, porque vai se tornar uma sazonalidade, assim, anualmente. O ano que vem, Oswaldo, dezembro, vai ter 2 milhões de pessoas de novo lá em Camboriú. Sim. Aumentar de novo o número de casos. Então, vamos nos vacinar, certo? A questão da vacina das crianças fica aí à liberdade, o município disponibiliza, quem quiser aplicar no seu filho tem essa liberdade aí, sabe de todos os procedimentos. Então, eu queria agradecer e dizer para você que fique tranquilo no sentido de que não precisa de apavoramento, de aglomeração, de acúmulo para fazer testagem, enfim, com relação ao Covid. E por enquanto, Oswaldo, não pensamos em decreto, em nada de restrição nesse momento, tá bom?
Tá certo, Carla, parabéns mais uma vez, felicidade, mais alguma coisa?
Muito obrigada, não, acho que é isso mesmo, né, conforme tiver dúvida, pode enviar que a gente vai responder.